Agora são 2:23, 2:23. E gostaria de falar para vocês que estamos recebendo visitas ilustres hoje aqui nos estúdios da Rádio Colmeia. Trata-se do professor Luiz e dos alunos Sabrina e Rafael Dasco, da Escola Estadual Balduino Cardoso, que vem aqui, recebem esse destaque, porque participaram aí neste dia 7 de um grande evento e receberam um grande resultado, foi muito bom. Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer tê-los aqui nos estúdios da Rádio Colmeia, já que vocês fazem por merecer para estar aqui, estar esse destaque aí e falar com todo mundo. Primeiramente, boa tarde, professor, como é que está? Tudo bem?
Boa tarde, tudo bem.
Tá. Então, sobre o que eu estou falando, que projeto é esse que vocês trouxeram um resultado bom para a nossa cidade aqui?
Então, a gente participou na semana passada da FECITEC. A FECITEC é uma das maiores feiras de tecnologia e ciência do estado de Santa Catarina. E a gente conseguiu, então, ficar entre os 3 melhores projetos no estado, concorrendo com mais de 500 projetos de todas as escolas da rede estadual. Então, uma das maiores feiras de Santa Catarina, e para nós uma honra muito grande, né, ficar entre os 3 primeiros colocados.
Ah, com certeza, eram muitos os participantes, 54 que você me falou,
isso,
né?
Isso, a FECITEC ocorre em etapas, né, então a escola monta primeiramente uma etapa local, né, onde o melhor projeto da escola é selecionado. Depois a gente concorre com todas as escolas da regional, então a gente concorreu aqui com municípios de Canoinhas, Linhópolis, Três Barras. Nessa etapa a gente foi o campeão, né? Então o campeão que vai representar a região na etapa estadual. Então fomos campeões na etapa regional e fomos para a etapa nacional conseguindo o terceiro lugar. Ao todo no estado foram mais de 500 projetos do ensino médio, foi a categoria que a gente concorreu. E lá na etapa estadual a gente concorreu com mais 54 projetos, né, oriundos aí de todas as cidades do estado de Santa Catarina.
Ah, isso é importante e traz credibilidade para o ensino, né? Coisa que tá meio em falta a credibilidade, né? E principalmente quando a gente tem professores que se empenham para trazer o melhor da educação para os nossos alunos. Por isso que eu iria até dar os parabéns, que eu sei que essas iniciativas assim não são fáceis de fazer, né? Mas quando a gente tem alunos que são inteligentes e compram a ideia da gente, fica mais fácil, não é mesmo?
Exatamente.
Então, e como é que surgiu esse projeto aí? Nós temos aqui também o Rafael e a Sabrina, vamos colocar eles na conversa também, professor, se me permite. Então, tudo bem, Sabrina, como é que você está?
Boa tarde, tudo bem?
Qual que é a tua escola, qual que é a tua classe? Você vai no...
Eu com o Rafael, a gente é aluno do primeiro ano do ensino médio.
Primeiro ano. E como é que surgiu esse projeto aí? O professor que sugeriu a vocês ou vocês que tiraram da cabeça?
Então, a gente teve uma feira interna da escola que a gente tinha que desenvolver um projeto já pensando na acessibilidade e tal, sustentabilidade. Então, a gente teve a ideia de criar essa cadeira, já emendamos ali com a FECITEC e participamos junto com o projeto que a gente fez na escola.
Tá certo. E o Rafael, tudo bem, Rafael?
Boa tarde, tudo bem?
Tudo tranquilo. Qual que foi exatamente o projeto que vocês bolaram?
Nós fizemos o projeto cadeira de rodas motorizada e automatizada utilizando a tecnologia Arduino. Basicamente, a cadeira motorizada tem muitas no mercado, só que com um preço muito elevado, custando aí, em média 10 mil reais ou mais. Só que a nossa cadeira foi custando 2 mil, um preço muito mais acessível para as pessoas que precisam. Com materiais sustentáveis, foi de maneira sustentável, totalmente a cadeira. E utilizamos a tecnologia Arduino que tinha na nossa escola, que foi mais fácil de fazer.
Então,
é mais barato.
Então, Luiz, essa tecnologia Arduino é de automação, né? Como é que funciona? Para quem não sabe, vocês estão falando o grego aqui pra gente. Ah, nós utilizamos o Arduino. É um rapaz lá que empurra a cadeira? Como é que é? O que é esse Arduino aí?
Vamos lá, então. Vamos explicar de uma forma bem simples aí para quem está nos ouvindo o que é o Arduino. Quando a gente compra um produto, a gente não consegue modificar esse produto. Por exemplo, comprei alguma coisa, um micro-ondas. Eu não consigo modificar como que ele foi programado, né? Programado, o que que ele vai fazer? E a tecnologia Arduino, ela é open hardware, ou seja, ela é aberta. Então, qualquer pessoa com um pouquinho de conhecimento técnico ou que tenha interesse em aprender, o Arduino possibilita você modificar qualquer coisa. Então, uma placa que você controla, você diz para ela o que, que ela vai fazer. E a gente colocou, então, na nossa cadeira de rodas motorizada, né? Então, como o Rafael falou, existem cadeiras aí no mercado, né, disponíveis, mas a nossa, né, porque foi usado com o Arduino, a gente conseguiu baixar muito o custo dela, né? Essa placa, ela custa, em média, R$50, se comparado com uma placa que a gente tem em comercial, ela é R$500, R$600. Então, a gente conseguiu fazer isso no Arduino. E a principal vantagem da nossa cadeira, além do, como o Rafael comentou, de a gente conseguir montar ela com 80% do valor abaixo do valor de mercado, é que o Arduino possibilita você personalizar os produtos. Então, com o Arduino eu posso dizer o que, que ele vai fazer, como que ela vai se comportar, como que ela vai ser controlada. Então, é uma placa que a gente consegue dizer exatamente o que a gente quer, né?
Certo.
Usando a programação.
Ah, que bacana. E isso tudo vocês tinham na escola, é um projeto escolar, vamos dizer assim, né?
Isso, isso mesmo. Então, ela surgiu com uma feira interna da escola. Lá na Escola Baldino Cardoso a gente tem dois laboratórios que envolvem tecnologia, que é o Laboratório Maker. No Laboratório Maker a gente tem ferramentas, tem lá todo equipamento de robótica, de automação, né, para a gente construir produtos. Então o foco do Maker é que a gente de fato construa produtos. Esse é um laboratório que a gente tem lá na escola. E outro laboratório é um laboratório de tecnologias educacionais, que é um laboratório bem equipado com computadores, com acesso à internet, com todo o equipamento necessário para que a gente alie aí os conteúdos das disciplinas regulares com tecnologia, que é o que está em alta, né? O que a gente precisa, de fato, ensinar para os jovens, né? Que é a tendência que a tecnologia sempre aumente, né? Nunca a gente recua. Então, a gente consegue colocar essa educação tecnológica em projetos como esse.
Certo. E quando os alunos... uma coisa que eu não perguntei, esse grupo aqui é formado só por vocês dois ou tem mais gente no grupo de vocês?
Não, inicialmente o nosso grupo era maior, era de 5 pessoas, mas para a FaceTech era permitido ir só dois participantes, mesmo que o grupo seja maior.
Sim, e quem que eram os outros? Eles ainda participam do grupo? Ou agora são só vocês dois? Um grupo de dois?
Quem criou a cadeira foram nós cinco, que foram eu, Rafael, Samuel, o Riquelme e o Juan. Foram cinco alunos do primeiro ensino médio. Juntamente com o professor orientando a gente.
Sim. E, Luiz, quando eles apareceram com a cadeira, você achou que era um projeto viável, era legal para você investir teu tempo, teu conhecimento junto com eles?
Sim, sim. Na verdade, a mostra interna do colégio, o tema que eles pegaram era acessibilidade e sustentabilidade. Então, a gente uniu esses dois temas aí em algo que... a gente vai conseguir distribuir para as pessoas com um valor muito mais acessível, né?
Sim.
Então, é um projeto muito, muito válido, né? Então, foi o nosso diferencial na avaliação e na FaceTech, né? Então, a gente uniu aí três grandes temas, temáticas bem importantes, né? Aí a gente conseguiu montar esse projeto.
E esse projeto aí, vocês têm intenção, de repente, não apareceu alguém que pudesse fazer um investimento para ter uma produção desse material, desse projeto de vocês aí?
Sim, então, a gente gastou nessa cadeira mais ou menos R$2.000. Né? Então, ela já ficou 80% mais barato do que o valor de mercado. Esses R$2.000, a gente teve através de doações. Então, um empresário de Porto União doou uma certa quantia em dinheiro, uma empresa que é fabricante de bateria doou a bateria, e a gente conseguiu montar esse produto funcional, né? Então, a gente mandou até ali para a equipe de vocês alguns vídeos, algumas Sim. fotos. Está extremamente funcional e a gente deseja replicar esse projeto, né? Então, mostrar para as pessoas que tem a necessidade de uma cadeira de rodas motorizada, que não precisa pagar R$10.000, que é possível montar ou até mesmo adquirir com um valor muito mais baixo, em torno de R$2.000. Esse projeto nosso, a gente se baseou no movimento do Faça Você Mesmo, né? É um termo em inglês que chama-se Do It Yourself, que significa faça você mesmo, que é o quê? Você mesmo construiu os seus produtos. Então, nossa intenção no final do nosso projeto é doar essa cadeira, então a gente vai, né, divulgar ali nas mídias que a gente vai doar para uma pessoa que necessite. E o grande foco do nosso trabalho é replicar, ou seja, fazer todo o processo de documentação, mostrar como que a gente fez, que peças que a gente utilizou, para que a pessoa que queira montar sua própria cadeira de forma personalizada consiga fazer. Então, a gente busca aí apoio de empresários, pessoas que têm interesse nessa causa, que possam fazer a doação para que a gente consiga fazer mais cadeiras, né? Melhorar a nossa versão. Nossa versão ela está funcional, mas sempre tem melhorias a serem feitas, né? Então, a gente deseja melhorar ela e, de fato, colocar aí no mercado um produto de forma muito mais acessível para as pessoas que necessitam.
Olha, parabéns pelo projeto de vocês aí. E esse FACITEC é uma iniciativa do governo estadual, né?
Exato. Ele está na 16ª edição já.
Sim.
Então, é a maior feira de tecnologia do estado, que é organizada pelo estado de educação, né? E esse ano foi, assim, conversando com as pessoas que já participaram de edições anteriores, eu particularmente fui a primeira, mas o pessoal elogiou bastante o evento, falou que estava bem bacana a organização e trabalhos de altíssimo nível, né? Então eu já participo de outras feiras aí e nessa feira, quando eu cheguei lá e percorri em alguns estandes, vi os trabalhos de altíssimo nível, né? Então foi também uma grande surpresa para nós ficar entre os melhores.
Claro. E me diga uma coisa, como que a comunidade pode ajudar, assim, nesse projeto, ajudar a equipe de vocês aí a replicar essa cadeira aí que vocês fizeram? Como que a comunidade pode ajudar de qualquer forma?
Então, a gente primeiramente busca recursos financeiros, né? Então, como os meninos comentaram, a gente usou materiais reutilizados, né? Então, por exemplo, a base dela é uma tampa de bueiro, a gente usou cadeiras que seriam jogadas fora, aquelas cadeiras de rodinha que estava com a rodinha quebrada, a gente reaproveitou ela. Então, se a pessoa, porventura, tem ali algum tipo de material que possa ser reutilizado, eu peço que entre em contato com a nossa escola para a gente avaliar se a gente consegue, então, receber esses produtos. E também, como a gente tentou utilizar materiais reutilizados, a gente foi em ferros velhos para ver, né, se a gente conseguiria alguma coisa reutilizada, mas tratando-se de pessoas com mobilidade reduzida, a gente optou de comprar alguns componentes novos, né? Por exemplo, um motor. Né? Um motor da cadeira de roda não pode falhar numa subida, claro, porque coloca em risco a segurança do cadeirante, né? Então, algumas peças a gente teve que comprar novo visando a segurança. Então, as pessoas que desejam contribuir com o projeto de forma financeira, a escola está à disposição, né? Então, basta mandar uma mensagem lá no Instagram, ou até mesmo ligar para a escola, ou até mesmo ir até o Balduino Cardoso, todo mundo aqui da região conhece, é uma escola já centenária,
claro,
e falar que tem interesse em contribuir com o projeto. Então, toda ajuda será bem-vinda.
E se alguém tiver vontade, assim, dizer, olha, eu estou precisando de uma cadeira de rodas, ela pode contatar vocês para ver se consegue o projeto, pelo menos, para poder construir?
Sim, a gente está na etapa de documentação, né? Então, a gente teve que montar essa cadeira há um tempo bem reduzido, né? Então, agora a gente está em processo de documentação. O que a documentação é? A gente explicar de fato que motor que ela precisa, qual motor que ela precisa de acordo com o peso dela, né? Que tipo de roda. Então, a gente está fazendo toda essa parte de documentação para a pessoa que tem interesse, né? A gente chama de professor Pardal, aquela pessoa interessada em tecnologia, né? Fica um pouquinho mais fácil. Mas a tecnologia Arduino tem bastante documento, tem bastante material, então ela ajuda bastante. Então a gente está fazendo todo o processo de documentação e a gente vai disponibilizar de fato para as pessoas que queiram aí criar os seus produtos.
E Rafael, e o pessoal da escola, como que recebeu vocês aí depois desse excelente resultado aí? Fizeram a festa, ficaram popular na escola lá?
Claro, ficamos muito felizes, todo mundo apoiou sempre desde o começo o projeto, gostaram, se interessaram. Apresentamos, né, para o nosso colégio também e gostaram do resultado final.
E tem mais projetos em mente aí ou vamos investir tudo nesse aqui por enquanto?
A gente agora está pensando em melhorias para a cadeira. Porque, por exemplo, a pessoa ali que não tem a mobilidade das mãos. A gente está desenvolvendo, certo, por exemplo, ela tem mobilidade da cabeça, ela vai conseguir fazer as funções da cadeira utilizando o movimento da cabeça dela, sabe?
Certo. Então é isso, acho que é por aí, né, professor Luiz? Eu queria novamente parabenizar vocês aí pelo excelente trabalho, não só pelo resultado, mas pela consciência que vocês têm de fazer um negócio para ajudar as pessoas que necessitam, bem como reciclar material que hoje em dia é tão importante, né? Então, parabéns, são iniciativas assim que a gente vê que o ser humano deu certo, né? Quando a gente faz uma coisa e se preocupa com o bem-estar das outras pessoas. Ainda mais pessoas jovens, que nem eles cinco que ganharam, que bolaram esse projeto aí. É um negócio bacana da gente ver que as pessoas, por mais jovem que sejam, sempre tem um bom direcionamento aí para ajudar e a conscientização deles é muito boa, não é mesmo, professor?
Exatamente. Nossa principal missão como educador é justamente essa, né? Plantar uma sementinha aí no jovem para que, de fato, ele pense no próximo, né? Hoje a gente está muito a vida está muito acelerada, então está na hora de parar e refletir que as outras pessoas precisam talvez mais do que você. E você doar aí o conhecimento e doar, de certa forma, um tempo para você construir alguma coisa pensando no outro é sempre bem válido.
Tá, então, queria agradecer a vocês a presença aqui. Os microfones da rádio estarão sempre abertos aí, se vocês precisarem de mais alguma coisa para desenvolver o projeto, passar adiante. Não sei se teria mais algum concurso que vocês poderiam participar com essa... Seria o passo seguinte, um projeto a nível nacional, assim?
Sim, na verdade, a Festec surgiu para nós a ideia em maio, então a gente teve pouco tempo, né, para desenvolver a cadeira. E agora a gente está em fase de melhorias mesmo da cadeira e almejamos outras feiras, né? Então, tem outras feiras aí a nível nacional que a gente deseja participar com esse projeto. E para ano que vem já saiu a temática da Festec ali, né? Complementando a pergunta que você fez para os alunos, já temos a temática do ano que vem para a Festec. E agora a gente está baixando a adrenalina, né? Claro. Momento de comemorar tudo, mas já estamos pensando no ano que vem, né? Então já temos a temática e com certeza estaremos participando da próxima edição.
Tá certo, então. Manda um abraço para todo mundo lá do Balduino também, porque a gente sabe que quando o ensino é de qualidade e os alunos são engajados nesse ensino de qualidade, sempre dá bons resultados como esse que vocês trouxeram para a gente aí, tá certo? Obrigado pela visita de vocês três aqui, manda um abraço para todo mundo lá. E nós estamos sempre esperando vocês retornar com mais boas notícias para a gente, tá certo?
Certo.
Tá bom, obrigado. Tá aí então, 2h40, tivemos esse papo aí com o pessoal lá do Balduino Cardoso, com o professor Luiz, bem como o Rafael, né? O Rafael e a Sabrina Dasco, são irmãos? Primos, tá aí os primos então. Vieram aqui trazer para a gente esse excelente resultado aí, que não é fácil você sair de uma cidade pequena, como é a nossa Porto União, e conquistar, fazer um grande feito aí a nível estadual, aí vencendo mais de 54 projetos de cidades grandes, talvez até que tenham mais recursos do que a gente, né? Mas o maior recurso que a gente tem é a inteligência e habilidade de fazer as coisas pela gente mesmo, tá? Então, são 2h41, vamos para mais música boa e daqui a pouquinho a gente volta.